Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a também repórter da Rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Oi, João.
E também o repórter da Agência L, Paulo César. Seja bem-vindo.
Oi, João, tudo bem?
Essa é a edição de número 150 do Redação Final. No primeiro bloco, a gente atualiza as discussões no Parlamento sobre segurança nas escolas. Na segunda parte do programa, falamos dos principais projetos aprovados na semana aqui na Lesc. No terceiro bloco, a iniciativa que prevê multa para usuários de drogas no estado. Vamos em frente. Então, e o tema da segurança das escolas está entre as prioridades da Assembleia Legislativa nesse momento, e nessa semana o Parlamento deu início aos trabalhos de um grupo formado por parlamentares e representantes de outros órgãos públicos e entidades. É o Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, o Consegue Escolar. Ludmila, o que a gente pode falar sobre os primeiros passos desse colegiado?
João, na última quarta-feira, dia 3 de maio, aqui na Assembleia Legislativa, foi realizada, então, a primeira reunião do Consegue Escolar. O destaque nesse encontro foi a divulgação das estratégias e as primeiras ações a serem tomadas por esse colegiado. Lembrando que esse grupo foi criado pela mesa diretora do Parlamento Catarinense em abril, em resposta ao ataque a uma creche na cidade de Blumenau, ocorrido em 5 de abril deste ano, em que 4 crianças foram mortas e outras 5 feridas, e da série de ameaças a unidades escolares que se seguiram após esse atentado. O Consegue Escolar hoje conta com a representação de mais de 30 entidades públicas e privadas e órgãos estaduais ligados às áreas da educação, saúde e segurança, principalmente. Ele também reúne integrantes dos poderes legislativo, executivo e judiciário, além do Ministério Público de Santa Catarina. Os representantes da Alesc são o presidente da Casa, deputado Mauro de Nadal, do MDB, a primeira secretária, deputada Paulinha, do Podemos, os dois membros da mesa diretora. Também fazem parte do comitê a deputada Luciane Carminati, do PT, que é presidente da Comissão de Educação, e o deputado Gessé Lopes, do PL, presidente da Comissão de Segurança Pública. Além disso, o deputado Massoco, do PL, como representante da liderança do governo. Vale destacar que o principal objetivo desse comitê é estudar e propor ações em defesa da comunidade escolar. Para isso, eles estabeleceram que o grupo deve se reunir de forma rotineira todas as terças-feiras, às 8h30 da manhã, aqui no Palácio Barriga Verde, ocasião em que eles vão debater as propostas e apresentar os avanços e ações nesse sentido. Essa primeira reunião realizada nesta semana, de acordo com o presidente da Casa, deputado Mauro de Nadal, serviu para que todos entendessem a dinâmica de trabalho dentro desse compromisso de se fazer a entrega de um grande projeto que também pode resultar em várias ações diferenciadas, mas que farão parte de um único projeto da segurança às unidades escolares de Santa Catarina.
Bom, inclusive nesse sentido de conduzir os trabalhos, o grupo resolveu criar 3 subgrupos temáticos que vão agrupar esses representantes dessas mais de 30 entidades que compõem o comitê em 3 discussões segmentadas. Cada um desses grupos vai ter uma temática específica. Um deles vai se dedicar ao tema da estrutura física e humana das escolas e também buscar formas de financiamento para que se aprimore as condições de estrutura das unidades escolares no sentido de garantir mais segurança. Um outro subgrupo temático vai se dedicar a criar normas, manuais, programas e sugerir parcerias para fortalecer os procedimentos de segurança. Ou seja, aquele primeiro grupo vai tratar de como deve ser a estrutura ideal, o formato ideal do prédio das escolas para garantir mais segurança, e esse segundo grupo vai tratar de desenvolver manuais, procedimentos que o diretor de cada escola deve observar no dia a dia, também no sentido de garantir a segurança dos alunos, dos professores e também dos funcionários das escolas, enfim, de toda a comunidade escolar. E o terceiro subgrupo temático vai discutir a promoção de ações que estimulem uma maior participação da família, dos estudantes e de todos os profissionais da educação nesse processo do cuidado, da proteção do ambiente escolar, do combate a atentados e possíveis violências nas escolas. Pois bem, esses subgrupos então devem conduzir esses três eixos temáticos dessa discussão que vai levar à apresentação desse projeto de lei nos próximos meses. E é uma discussão que já começou nessa primeira reunião do comitê com a apresentação de algumas propostas, né? Uma delas foi discutida sobre a criação de um grupo permanente de combate à violência das escolas e também a criação de um observatório para acompanhamento da segurança escolar. Isso depois, num segundo momento, depois que essas propostas estiverem apresentadas, aprovadas, no momento que essas medidas começarem a serem implantadas. Depois da reunião do comitê, a gente conversou com o deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa, que fez um balanço desse primeiro encontro, desses primeiros passos do Consegue Escolar.
Essa primeira reunião foi muito participativa, todos os convidados se fizeram presentes, tivemos alguns experimentos já relatados pelo Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar e até mesmo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Agora, formado os grupos técnicos, nós entraremos então mais aprofundadamente nos temas em que cada ator dentro deste processo tenha afinidade.
Bom, esse foi o deputado Mauro de Nadal, do MDB, o presidente da Casa, e a gente também conversou com a deputada Paulinha, do Podemos, que é membro da mesa diretora e membro do Consegue Escolar, que falou sobre os principais temas que devem ser debatidos nas próximas semanas pelo comitê. Vamos ouvi-la.
Mais do que combater a violência, a gente precisa trazer paz para as escolas. Então, a gente teve discursos muito claros nesse sentido de qual o alinhamento que o grupo vai tomar, mas nós vamos investigar tudo aquilo que pode ser feito nesse sentido, desde a estrutura física da escola ideal, até mesmo os profissionais que precisam atender os alunos e a comunidade escolar, o tipo de diálogo que vai haver com os pais.
Bom, essa primeira reunião do comitê foi justamente para definir as diretrizes e como vai ser o trabalho daqui para frente. Definiu os eixos temáticos da discussão, definiu essa rotina de reuniões e também definiu a realização de audiências públicas que serão conduzidas nas próximas semanas, né, Paulo?
É isso mesmo, João. Lembrando que o cronograma já foi apresentado como uma forma de não correr também contra o tempo e que os deputados se organizem para a realização de todas as atividades. E aí, para isso, é necessário que essas audiências públicas sejam realizadas para detectar de forma regional cada situação. Aí nós temos ali no dia 25 de maio, previsto já para Blumenau, uma audiência pública. Aí nós temos o dia 26 de maio em Joinville. Já em Lages, na Serra Catarinense, a previsão é 1º de junho. E depois a equipe ou os deputados sobem até o Chapecó, no oeste de Santa Catarina, no dia 2 de junho. Criciúma deve receber aí a comitiva e os trabalhos técnicos no dia 15 de junho. E depois a equipe retorna a Florianópolis para finalizar todo o roteiro no dia 16 de junho, João.
Sobre essa questão das audiências, a gente conversou com a presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, a deputada Luciane Carminati, que fala justamente sobre a importância de se levar essa discussão para as diferentes regiões catarinenses.
Essas audiências têm esse objetivo: ouvir professores, pais, estudantes, psicólogos, os trabalhadores da segurança pública, ouvir a sociedade como um todo, porque nós temos mais condições de fato apresentar um projeto que chegue na realidade dos pequenos, dos médios e dos grandes municípios. Então, eu acho que é fundamental essa participação.
Bom, essa foi a deputada Luciane Carminati, do PT. Nós também falamos com o presidente da Comissão de Segurança Pública da Alesc, o deputado Jessé Lopes, do PL, que diz que a expectativa para essas audiências públicas é de que elas sejam uma oportunidade para que a comunidade possa levar sugestões para o parlamento. Vamos ouvir o que disse o deputado Jessé Lopes.
É dar a oportunidade de pessoas poderem contribuir a partir da hora que já tem estabelecido certas medidas preventivas e ostensivas das polícias, o que se pode somar a mais além do que já está previsto aí para as nossas unidades de segurança pública. Tudo é bem-vindo. O parlamento é a casa do povo, todo mundo tem o direito de opinar, de dar sua sugestão. De repente, daí sai uma boa ideia.
Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na Alesc. Muito bem, a semana aqui na Alesc também foi marcada pela aprovação de projetos de lei em plenário. Um deles flexibiliza regras que tratam da perícia em casos de estupro. O que diz essa proposta, Ludmila?
Isso mesmo, João. Como você comentou, é um projeto de lei que flexibiliza uma regra prevista na legislação referente ao Programa de Atenção às Vítimas de Estupro, criado em 2020. Essa iniciativa elimina a obrigatoriedade de atendimento por legistas mulheres das vítimas de abuso sexual, menores de idade e do sexo feminino. É o projeto de lei número 262 de 2021, de autoria do deputado Nilson Berlanda, do PL. Essa proposta aprovada então pela Assembleia Legislativa prevê que, nesses casos, o exame deve prioritariamente ser feito por perita legista mulher, desde que não provoque atrasos ou prejuízos às investigações. Segundo o autor da matéria, deputado Nilson Berlanda, a regra atual pode prejudicar o andamento dos processos relativos a esses crimes. Isso porque o número de legistas mulheres no quadro de funcionários do antigo Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina, hoje Polícia Científica, é considerado insuficiente para atender essa exigência da legislação em vigor. Em outubro de 2021, em resposta a uma diligência, o órgão informou que contava, na época, com 15 funcionárias do sexo feminino nessa função, então, de peritos médico-legistas.
É 15 mulheres e 74 homens nesse quadro de funcionários, né? Então, o que acarreta que, muitas vezes, na avaliação do deputado Nilson Berlanda, o fato de a lei obrigar que essa perícia seja feita por médicas peritas mulheres, fazia em que, nesses casos de vítima de estupro, mulher e menor de idade, pudesse haver um atraso no processo na investigação, porque deveria esperar pela disponibilidade dessa médica perita do sexo feminino. A mudança na regra proposta, ela reconhece essa prioridade, no entanto, ela admite que esse exame seja feito por um perito do sexo masculino para garantir a celeridade nas investigações. Nesse tipo de perícia, a rapidez para se realizar o exame também é importante para se garantir uma investigação com mais eficiência. Inclusive, foi o que o deputado Nilson Berlanda falou durante a votação no plenário, quando ele defendeu essa proposta e pediu o voto favorável dos demais parlamentares. Vamos ouvir o que disse o deputado Nilson Berlanda.
Na verdade, altera uma lei de 2020 que somente mulheres peritas poderiam fazer esses determinados exames. Tendo em vista uma grande demanda, tem muitos prazos que são perdidos, porque são somente 15 mulheres que podem fazer essa perícia médica. Então, eu peço que seja ampliado, inclusive para médicos, e não só médicas, para atender a demanda em Santa Catarina.
Bom, e outro projeto que foi aprovado em plenário nessa semana prevê a concessão de isenção nos pedágios para pessoas com deficiência em rodovias estaduais, né, Paulo?
Bom, essa é a proposta, que as rodovias estaduais têm, então, essa isenção para dois grupos, uma parcela da população que sofre com alguma deficiência ou com um transtorno do espectro autista. Então, João, a ideia é que essas rodovias estaduais que não contam ainda com praça de pedágio, caso venham a ter no futuro, em projeções, já tenham esse benefício também garantido, então, para essas pessoas, tanto deficientes quanto pessoas que convivem com o transtorno do espectro autista. A proposta é do deputado Dr. Vicente Caro Preso, do PSDB. E aí, o benefício, caso seja incluído, ele também deve estar incluso já nos editais de concessão por parte do governo do estado.
É, vale lembrar que a proposta do deputado Dr. Vicente Caro Preso também prevê a extensão desse benefício para pacientes com doenças graves ou degenerativas. E também estabelece uma regra para a concessão desse benefício no futuro, em que essa dispensa da tarifa só vai acontecer para os casos em que esses beneficiados estejam em deslocamento para tratamento de saúde fora dos municípios em que moram e nos casos em que não exista tratamento similar na localidade de origem. Depois da votação, a gente conversou com o deputado Dr. Vicente Caro Preso, do PSDB, que destacou essa questão, que as rodovias estaduais de Santa Catarina ainda não têm nenhuma rodovia com pedágio, nenhuma rodovia concedida, mas ele destaca a importância de se adequar à legislação para quando o governo do estado decidir fazer concessão de rodovias estaduais. Vamos ouvir o que disse o deputado Dr. Vicente Caro Preso.
Quando for feita essa concessão, ele já insere esse benefício às pessoas que forem fazer o tratamento fora de domicílios e que provem doença grave. Acho que é uma evolução, um avanço, e vem se adequar à própria legislação federal, que prevê esse tipo de benefício para pessoas que vão fazer tratamento fora de domicílio, ou seja, totalmente vistas por equipe médica e equipe de apoio, fazendo com que não hajam abusos por parte das pessoas.
Bom, e vale lembrar que essas duas propostas que a gente comentou agora, que foram aprovadas em plenário, elas ainda dependem da sanção do governador para virar lei aqui no estado de Santa Catarina. Bom, e outro destaque da semana foi a aprovação de um projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça que trata da regulamentação do transporte público coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros no estado de Santa Catarina. Ou seja, as linhas de ônibus que partem das estações rodoviárias para as estações rodoviárias de um município para outro. Essa proposta foi apresentada ainda na legislatura passada pelo ex-deputado Bruno Souza, do Partido Novo, e agora essa iniciativa foi desarquivada e teve a tramitação retomada. Essa proposta foi apresentada pelo então deputado Bruno Souza com o entendimento de que era necessário atualizar a legislação que hoje regulamenta a prestação desse tipo de serviço aqui no estado, que é uma lei do ano de 1980. Ele argumenta que só depois disso veio, por exemplo, a Constituição Estadual, a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor e outras normas que afetam o transporte público coletivo de passageiros e que não foram contempladas na legislação lá de 1980. Então, essa nova legislação que ele propõe busca basicamente estabelecer novas regras para a forma como o governo do estado vai conceder as permissões para que as empresas explorem essas linhas de ônibus regulares entre os municípios de Santa Catarina. Bom, e vale lembrar que nessa previsão de uma nova lei para esse mercado, ele estabelece algumas novidades, assim como, por exemplo, a possibilidade de as empresas de ônibus optarem por veículos menores, como vans e micro-ônibus, no caso de localidades, de municípios em que há baixa demanda por passageiros, até no sentido de aumentar as possibilidades de viabilidade da prestação desse serviço para o público. E aí ele prevê algumas regras para o momento em que as empresas vão pedir autorização para o governo do estado para prestar esse serviço, prevê algumas regras mínimas para a frota das empresas, para a frequência mínima de viagens oferecidas, também para venda de passagens, permite que as empresas utilizem os meios que acharem mais convenientes, inclusive as tecnologias disponíveis para comercialização desses bilhetes, também prevê o respeito aos benefícios e gratuidades que estão previstos na legislação e também estabelece já uma relação entre o transporte coletivo rodoviário intermunicipal público e o privado. Esse projeto de lei, o PL 299 de 2020, ele traz uma nova regulamentação para esse transporte público de ônibus intermunicipal regular, que é esse que a pessoa pode ir comprar uma passagem na rodoviária, sabe que todos os dias tem um ônibus que sai do município tal para o município tal. Ele também permite a existência de um outro mercado, um mercado privado de fretamentos de ônibus, que permite, por exemplo, a compra de passagens por aplicativos, como a gente já tem em operação aqui no estado. E esse é um objeto de um outro projeto de lei que foi aprovado na semana passada na Comissão de Constituição e Justiça, o PL 298 de 2020, que também é do deputado Bruno Souza, que trata justamente desses serviços de ônibus por fretamento, que são eventuais, são por demanda, não são esse serviço regular. Então, essa proposta aprovada nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça, ela se soma à proposta da semana passada, que buscam regular todo esse complexo do transporte privado de ônibus entre municípios aqui de Santa Catarina. Esse projeto que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, na semana ela ainda precisa passar por três comissões, a de Finanças, a de Transporte e a de Economia, antes de seguir para a votação no plenário. E esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques da semana na Alesc. Então, e outro destaque da semana na Alesc foi a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça de uma proposta que prevê multa para usuários de entorpecentes em Santa Catarina. O que diz essa proposta, Ludmila?
Então, João, esse projeto de lei prevê a cobrança de multa por porte e consumo de drogas ilícitas em ambientes públicos aqui em Santa Catarina. Essa regra valeria para espaço aberto ou fechado nas proximidades de órgão, instituição ou construção pública, incluindo aí vias e parques. O texto estabelece o valor da multa em um salário mínimo, que hoje corresponde a R$ 1.320. Em caso de reincidência no prazo de 12 meses, né, um ano, o valor seria dobrado. De acordo com a proposta, os recursos arrecadados por meio dessas multas seriam direcionados ao Fundo para a Melhoria da Segurança Pública do Estado. Vale lembrar que o texto também determina que o Poder Executivo regulamente a lei no prazo de 30 dias após a publicação da norma. Essa iniciativa é de autoria do deputado Gessé Lopes, do PL. Segundo o parlamentar, A ideia é coibir esse tipo de ocorrência aqui no estado. Bom, como o João falou, essa matéria foi aprovada pela CCJ nesta semana e ainda precisa passar por outras 3 comissões antes de ser analisada em plenário. A próxima etapa é a avaliação da Comissão de Finanças e Tributação, em seguida, Comissão de Prevenção e Combate às Drogas e, por último, Comissão de Segurança Pública.
Bom, e você pode deixar sua opinião sobre essa proposta do deputado Gessé Lopes nos nossos perfis nas redes sociais. No Facebook e no Instagram, @AssembleiaSC, a gente fez uma postagem sobre essa proposta que tramita aqui na casa e lá você pode deixar o seu comentário, a sua opinião, se você é a favor ou contra essa iniciativa que tramita aqui na Assembleia Legislativa. Lembrando que o Parlamento também está no Twitter, @AssembleiaSC, também com o canal Assembleia SC no YouTube, que tem o arquivo dos programas da TVAU e também as transmissões ao vivo das sessões e das reuniões das comissões. Você também pode receber informações sobre as novidades e debates da Alesc no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 48-99960-1127. E para encerrar, a gente traz mais um destaque da semana, que é a discussão aqui na casa para a criação de 2 novas comissões permanentes para análise dos projetos de lei. Quais seriam essas novas comissões, Paulo César?
Uma, inclusive, é desmembramento, né? A gente pode citar dessa forma, que é, hoje ela é de educação, cultura, esporte e lazer, e ela ficaria só com educação e cultura, e aí seria desmembrado para uma de esporte e lazer. A proposta é do deputado estadual Fernando Krelin, que entende que há necessidade de um colegiado específico para debater esse projeto de lei. Bom, a votação foi no dia 2 agora, então aprovado já na Comissão de Constituição e Justiça em relação a essa matéria. E também tem a segunda, a Comissão então de Defesa e Bem-Estar Animal, proposta por 2 parlamentares. Nós temos Márcio Machado, do PL, e também Ivan Nats, também do PL. A discussão já vem desde o início de abril, lá no dia 3 de abril já se discutia essa possibilidade, então foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, e aí fica também menos abarrotada as 2 comissões que antes vinham atendendo também essa demanda. E aí, João, as 2 propostas estão englobadas em apenas 1 projeto de resolução, que é o de número 1 de 2023. Agora os deputados ainda vão debater e deliberar sobre a implantação efetiva dessas comissões aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
É, a aprovação desse projeto de resolução na Comissão de Constituição e Justiça representa um avanço, uma etapa para que essas comissões sejam constituídas aqui na Assembleia Legislativa. O Parlamento já tem 20 comissões permanentes que tratam de temas específicos na hora da análise dos projetos de lei. Seriam mais 2 a partir da aprovação desse projeto de resolução, que ainda precisa cumprir novas etapas, ainda precisa ser aprovado no plenário, para que efetivamente essas novas comissões se tornem realidade aqui na Alesc. Muito bem, esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da Rádio Ludmila Gadotti, com o repórter da Agência L, Paulo César. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti, a edição de áudio de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima.